Sempre um prazer falar com vocês, né?
João, vamos começar falando aí da safra da uva que está em andamento aí. Quanto por cento aí da Bordeaux já foi colhida, João?
É em torno de 30%, porque a safra adiantou 10 a 15 dias, Vladimir. Porque assim, o mundo inteiro adiantou um pouco a safra de frutas. Então, uma questão climática, e nós tivemos um clima para a fruticultura excelente, desde ameixa, desde o pêssego, desde a amora, tudo foi assim. Então, uva, nós teremos uma uva de uma qualidade diferenciada esse ano. Então, um grau, vai ter um grau de doçura maior, média, do que os outros anos. E assim, Vladimir, nós tivemos o ano passado, um ano com muita chuva, e tivemos uma queda um pouco da safra, e justamente num ano onde nós tivemos dificuldade também no suco da laranja, porque a laranja deu uma quebra no Brasil de 50%, deu uma doença nos pés de laranja, e até recuperar isso aí vai 4, 5 anos, plantar de novo laranja, agora estamos plantando no Mato Grosso, outras regiões. Então, o suco de uva e o vinho, assim, nós tivemos que voltar a estoques antigos, porque a safra não conseguiu abastecer o mercado. Mas, afinal, o estoque de anos está aí para ser usado. É que nem uma poupança, quando tu fica doente, tu precisa usar a poupança. Então, assim, graças a Deus tivemos agora esse ano uma safra muito boa, que vai regular o mercado novamente, vai ter estoques. Então, e o agricultor que, assim, teve um preço razoável da uva ano passado, mas teve menos safra. Então, o ideal, quando tem um preço razoável e tem uma grande safra. O ano passado, algum funcionário para tirar um uva tirava 700 quilos por dia. Hoje, um funcionário tira 1.500 quilos por dia, porque os cachos são mais lindos, cachos mais pesados, mais uva. Então, isso é interessante para nós, é interessante para o agricultor também.
O senhor falou em preços, já tem uma definição da safra desse ano, João?
Ah, é em torno, sabe que isso aí é oferta e procura, e quem faz o preço normalmente é a economia. Existe tabela do governo hoje, que é em torno de uns 69, mas isso aí é oferta e procura, é a economia de mercado que faz. Mas nós, assim, mais ou menos, ela é em torno de 1,90 a 2,10, que é o preço do nosso mercado, conforme a qualidade, porque uva com menos doçura vale menos do que aquela maior, quem tem mais cuidado, mais qualidade, porque hoje você sabe que se não tiver qualidade em qualquer produto, tu sempre vai ter uma diferença de preço, né? Então, assim, o que a gente vê é que a maioria das uvas está com a qualidade superior. Claro, sempre umas se destacam mais, mas a qualidade é diferenciada esse ano. Então, certamente, o agricultor vai ter um bom preço também esse ano, além de uma produtividade alta, que é o ideal, né? E nós precisamos, né?
O senhor fala diferenciada nessas condições climáticas. O que mais favoreceu? Temperatura? O sol? O que contribuiu?
Se tu compararmos, vamos supor que 2023, o mês de novembro foi totalmente chuva. Eu acho que não tivemos sol praticamente no mês de novembro de 2023. Então, refletiu na qualidade da uva, na floração, dispensou muito. Primeiro tinha bastante, mas não houve a floração ideal. E esse ano não, mês de novembro foi pouca chuva, houve uma floração muito interessante. E depois tivemos, o mês de dezembro, dias quentes e noites amenas. Isso é ideal para uma fruta.
Sim.
Assim, para maçã, para uva, o ideal é dia quente e a noite amena. Isso aí só melhora a qualidade. Então, tivemos uma safra, assim, para não dizer perfeita, que a gente sempre busca a perfeição, mas assim, das melhores dos últimos anos.
Né? Que ótimo. E a questão da colheita, produtores encontrando alguma dificuldade na mão de obra, João? Qual é a situação
assim,
aí?
Assim, tu sabe que a uva, assim, 90, 95% são pequenos agricultores. E há dois anos para cá, começou uma fiscalização em cima do agricultor, com exigências, claro, legais, onde o agricultor, normalmente, eles fazem uma colheita, assim, onde colhe os filhos, desde a gurizada, né?
Familiar, né? Vizinho, comunidade,
e tal.
Né?
E começou uma exigência, o Ministério do Trabalho, em querer que tenha toda carteira assinada, tenha legalizar. Mas assim, então tiveram alguma dificuldade, nós no Campestre não houve ano passado, que a fiscalização quando chegou já tinha terminado a safra, mas houve problemas, São Marcos, Caxias, Bento, e continua a legislação bastante pesada nesse sentido, e você sabe que o agricultor trabalha das 5 da manhã às 8 da noite. Ele é trabalhador, só que na hora da safra precisa mais uma, duas, três, quatro pessoas para ajudar
e
acolher.
Porque é rápido e é poucos dias,
né? Porque
senão
pode apodrecer. E a média de colheita, Ladimiro, pequeno agricultor, não passa de 12 dias. Quer dizer, como é que tu vai pegar uma pessoa para 12 dias e dizer, ó, vamos lá passar exame médico, vamos assinar carteira 12 dias? Ninguém quer. Então, eu acho que, assim, sindicatos, produtores, vinícolas, nós tínhamos que se unir e tentar amenizar a legislação, porque a legislação para o pequeno produtor é igual para o grande. O grande tem estrutura,
tem estrutura, exatamente.
Entendeu? Eu acho que o pequeno tem que ser tratado diferente, porque senão nós vamos acabar com os pequenos.
E até porque o pequeno é familiar, é
claro,
a família dele,
claro,
é o vizinho,
você troca
o compadre, a comadre, né?
Trocam de dias, então eu acho que é uma coisa injusta. Eu até numa reunião em Caxias com o Regional do Trabalho, eles não, tudo bem, mas é a lei. Então, eu digo assim, a gente tem que devagarinho tentar mudar. Eu Sim. digo que antigamente, nem sei se existe ainda, um funcionário andava com um bloco, pagar INPS, que de repente o produtor paga 30 dias para um funcionário lá, mas não que seja toda essa burocracia. Porque o produtor, às vezes tem aquele velhinho, tem que ir lá no escritório, pegar um escritório para assinar carteira. Para legalizar, pegar um médico, o cara fica 7 dias, levar no médico de novo. Quer dizer, é uma burocracia desnecessária que nós temos, a legislação está complicando o pequeno, né? Então, é a mesma coisa que às vezes tem um boteco aí com a mesma legislação de uma empresa grande. Eu acho que nós temos que pensar no pequeno também, porque senão nós só vamos ter grandes empresas, grandes empresários, e a produção da uva, Ladimir, ela ficou, a uva de mesa principalmente, ficou com o agricultor na colônia. Porque o que se expandiu foi as empresas com aquela uva espaldeira, uva fina, que nem foi para a fronteira, veio para a vacaria. Mas o agricultor ficou mais no vinho de mesa, naquela uva latada, aquela uva assim, em pequenas propriedades. Por exemplo, a Vinícola Campestre tem 800 produtores.
800?
Quer dizer, é 800 famílias pequenas, um pouquinho maior, um pouquinho menor, e todos... Todos têm uma safra, não só de uvas, tem pêssego, tem ameixa, tem caqui, até porque quando dá uma safra um pouco ruim de uma coisa, ele tem outra. Aí é a sobrevivência do agricultor, porque se tu tem uma monocultura, de repente vai mal aquela, tu vai mal.
Sim.
Então, isso aí segura o nosso agricultor na colônia. Então, nós precisamos, assim, mudar a legislação. Se a legislação ela é pesada nesse sentido, a gente entende todo que a proteção de um funcionário, mas também eu acho que a Europa também faz muita colheita assim, amadora, famílias, aposentados que vão lá uns dias, até um prazer, a safra da uva, Ladimir.
Sim.
É a festa.
É uma festa, isso
vai,
aí.
O agricultor colhendo a uva é uma festa, porque tu escapou da chuva e pedra, escapou da geada, escapou das intempéries todas,
do... maravilhoso, teu parreiral na tua frente, ali.
Claro.
É motivo de alegria.
É a festa. Quer dizer, então, de repente, surgem umas burocracias desnecessárias totalmente, que não precisava. Então,
é verdade.
É um processo que começou há 2 anos, quer dizer, a lei existe, só que se tu for seguir tudo, vai daqui a Caxias seguindo todas as placas, tu não chega em Caxias. Quer dizer, o Brasil é burocrático total. Né? Eu digo, a Bíblia tem 10 mandamentos e funciona. Aqui precisa 10 milhões de lei para as coisas funcionarem. Então, nós temos que tentar com o pequeno agricultor desburocratizar um pouco para eles poderem trabalhar. Né?
Concordo.
É só o que querem.
E permanecer lá. E claro. Permanecer lá. É. João, a vinícola, qual é a estimativa de recebimento de produção esse ano?
É em torno de 30 milhões de quilos.
30 milhões?
É, 30 milhões da região, principalmente Campestre, Monte Alegre, São Marcos, Ipê, um pouco de Caxias. Mas, assim, é direcionada. Nós, assim, a gente foca mais em vacaria, aliás, em vacaria Monte Alegre e Campestre, pela qualidade da uva Bordeaux. Que, assim, nós temos a melhor uva Bordeaux do Brasil. Essa região, acima do Rio das Antas e abaixo do Rio Pelotas. Esse é um terroir de uva Bordeaux que é o melhor do Brasil. Então, nós temos que aproveitar esse terroir que nós temos. E assim, tu pega a Campestre, cresceu muito na uva, agora Monte Alegre está despontando assim em grandes produções de uva. E sabe que onde começa a produzir uva, muda a colônia. Tu vê que a colônia começa a desenvolver mais, porque ela não é um produto de altos e baixos, Vladimir. Uma ameixa tu pode vender esse ano por R$3, ano que vem por R$6. Uma mora, o ano passado R$5, esse ano R$3. A uva não, ela tem aquele preço e vai aumentando a inflação, um pouquinho mais, e ela tem aquela garantia. Então, se tudo vai mal, resta a uva.
É verdade.
Então, é uma coisa que a gente prega, que todo produtor tem que ter um pouco de uva, né?
9h27, estou falando com o empresário, diretor da empresa Vinícola Campestre, João Zanotto. Já volto e aqui, ó, já vou dar um trailerzinho aqui, ó, para você. A Vinícola Campestre, senhoras e senhores ouvintes, que no ano passado exportou 500 mil garrafas de vinho, este ano vai chegar a 1 milhão. E o detalhe, está chegando em mais, já está lá, mas está chegando em 10 estados dos Estados Unidos. Mais 10 estados conquistamos com os produtos diferenciados de alta qualidade da Vinícola Campestre lá nos Estados Unidos, mas inclusive da Índia. O produto da Vinícola Campestre esse ano também vai chegar na Índia e tem investimentos e informações importantes aqui para a vacaria. Isso que a gente tem que destacar. Boas notícias, principalmente aí trazidas nesta manhã pelo João Zanotto da nossa Vinícola Campestre. Agora são 9h28, 26 graus. Bom dia, um excelente dia, muita saúde para você e para sua família também.
Tivemos um trabalho muito grande em alguns países da África na época. Qual é o foco? A gente sabe que a Europa está diminuindo a população, mas os países asiáticos e africanos estão aumentando a população muito grande. Por exemplo, nós estávamos exportando para a Nigéria. A Nigéria tem 150 milhões de habitantes. Sabemos que daqui a 50 anos vai ter 300 milhões de habitantes. Então, é muito importante esse mercado. Então, iniciamos um trabalho lá e a partir de 2022, começamos em países aqui como o Paraguai, como a Guiana Inglesa, Suriname e Estados Unidos. O Paraguai e os países de língua inglesa. E nos Estados Unidos, iniciamos primeiro com muitos brasileiros lá, que às vezes têm saudades das nossas Sim. coisas, do feijão, do vinho, da cachaça, né? E nos surpreendeu o sucesso. E assim, Vladimir, é o vinho de mesa, não é o vinho Zanotto. Nós estamos exportando é o Pérgola.
O Pérgola,
entende?
Exatamente.
Porque, assim, é aquela peculiaridade de um vinho de mesa de qualidade que é diferente dos outros. Tem uma tendência, assim, mundial a diminuir o álcool. Então, assim, o vinho, tudo faz bem no vinho, menos o álcool.
Com certeza.
Então, assim, normalmente os vinhos de guarda é 14, 15, 13 de álcool. Quer dizer, podemos tomar, mas diminuir as doses. Mas o vinho de mesa tem 10 de álcool. Então, é 50% a menos. Então, é um vinho mais ameno para você tomar todo dia. Então, isso aí começou a chamar atenção em cima da qualidade e começou a crescer. Então, até a nossa exportadora voltou agora em janeiro dos Estados Unidos, o mercado vai crescer. Nós estávamos em 7 estados, agora a partir de fevereiro vamos estar em 10 estados e com um trabalho assim, muito forte em cima. E além dos brasileiros que estão lá, o americano também, a curiosidade de conhecer e gostar desse produto.
O nosso vinho também está chegando na Índia esse ano?
Esse ano foi as primeiras amostras no passado. A Índia também tem um consumo. Tu veja, Vladimir, a gente sempre olha em termos de população.
Claro.
A Índia tem 1 bilhão de habitantes, mas tem 200 milhões de grandes consumidores de tudo. Então, 200 milhões de consumidores é um espaço muito grande. Lá, vamos supor, bebida alcoólica acima de 20 anos, 25 anos. Então, tu tem que investir em quem tem esse consumo. O Brasil, só para te ver, nós temos 200 milhões de habitantes, mas é 15% somente que consome vinho. Então, o nosso mercado no Brasil é 30 milhões. Então, nós temos que trabalhar esses 30 e assim, e existem pesquisas que podem chegar a 40, 50, ser bem trabalhado. E a mulher, assim, que nos ajudou muito. Porque a mulher, se você vê assim num restaurante, às vezes jantando, almoçando a mulher e o marido, normalmente se pede um vinho. E se é homem sozinho, já passa para cerveja, para uísque e outras Sim. coisas. Então, assim, a mulher passou a ter consumo maior que o homem daquela taça por dia, que é assim que a gente sempre aconselha, nunca um uso abusivo, mas uma taça meio-dia, uma taça à noite, assim, só faz bem.
Com certeza.
Então, o exagero de tudo é ruim.
É verdade.
Então, o que a gente prega, sempre digo que vinho não é para alcoólatra, porque é muito dificilmente tu ver uma pessoa sozinha num boteco tomando vinho, ela vai tomar cachaça, cerveja, outras coisas. O vinho é para ser compartilhado, tomar com a tua família, com teus amigos, em casa, com a tua esposa, e só faz bem nesse sentido. Agora, sempre consumo não exagerado, que é o que a gente prega, e o vinho, assim, é um produto que dificilmente tu vê alguém exagerar, como tu vê exagerar em outros produtos. Né?
Ô, João, hoje quantas garrafas de vinho vocês estão aqui envasando em Vacaria aproximadamente diariamente?
Nós estávamos, assim, com horas extras e dias quando nós tocamos, ele chegou a 200 mil. Mas a,
200 mil
mas
garrafas
a média,
dia? Mas
a média é 160.
160?
Mas a partir
assim,
de abril desse ano, abril desse ano vai ser em torno de 200 a 240, porque está chegando um maquinário novo, italiano,
Opa.
Que vai ser instalado em março, que a partir de abril, assim, porque nós estávamos trabalhando com hora extra e tal, para aumentar a produção aqui em Vacaria.
Então, em abril começa em torno de 240 mil garrafas dia.
Sim, seria 200 normal ou 240 em dias necessários, assim, para um estoque maior, né?
Sim, então, e que isso está também gerando mais emprego, né, João?
Sim, claro, tudo gera.
Que legal.
Então, isso aí é mais emprego e assim, existe uma firma que tem empregos qualificados, empregos menores, mas o que a gente quer é que o nosso funcionário cresça. Ele pode começar lá embaixo, mas o nosso objetivo é que ele cresça ou não fique lá. Porque eu acho que hoje ninguém pode se acomodar. Quer dizer, o funcionário pode começar no pior nível, mas ele pode chegar no melhor. Tanto depende do esforço dele e tal. Eu acho que nós temos a obrigação empresariada de fazer as condições funcionar. Todo mundo quer crescer. Um dos erros do Brasil é pagar mais imposto que salário. O salário tem que ser majorado, o salário é muito baixo no Brasil. Onde, se nós tivéssemos um salário mais alto, as pessoas compravam mais de tudo.
Economia gira,
claro,
gira.
Mas assim, nós temos uma política de governo que é para centralizar
equivocada.
Tudo. É, tu vai contratar um funcionário mais caro para o governo que ele ganha. Às vezes tu paga um aumento de salário, ele aumenta o imposto de renda, diminui. Quer dizer, essas coisas que faltam, nós precisamos melhorar o nível de vida. Essa
concordo,
é a coisa,
plenamente.
Né? De tudo. E que o funcionário seja assim, mais satisfeito. Por exemplo, a vinícola está chegando no 14º como prêmio.
Já estão pagando o 14º?
Claro, nós estamos fazendo assim. A chega em novembro, faz uma avaliação do ano. Atingir os objetivos é 100% salário. Ou alguma deficiência, ficou em 90, 80. Esse ano, por exemplo, o prêmio foi de 80% livre de INPS e tudo. É uma premiação que foi dada
em dezembro. Além do 13º,
claro,
tem mais esse.
13º mais essa. Então,
parabéns,
quer dizer, é uma coisa...
Parabéns.
É uma coisa que assim, que as pessoas têm que estar satisfeitas. Ou então não trabalhar no negócio. Eu acho que nós precisamos... Esse caminho, uma empresa funciona... É a matéria-prima mais pesada nossa, é o funcionário. É o o nosso investimento maior tem que ser que o funcionário é a peça mais rara nossa.
Por
entendeu?
Isso que se valoriza, mas valorizam através do comprometimento.
Claro, agora não é eu vou entrar amanhã lá, vou ganhar tanto. Não, tu vai ganhar pouco.
Tem que produzir.
Vai mostrando serviço, vai melhorando. Porque quando é igual, é injusto. É. Eu acho que a pessoa melhor tem que ser destacada. Né? Então esse que é o processo que a gente pensa em fazer, e devagarinho, não é que chega lá hoje e amanhã é diferente. Não, é um processo, a pessoa vai crescendo, né?
Excelente. 9h42, tenho mais um espaço comercial. Na volta, quero falar também de investimentos na área do turismo e de vendermos vacaria. Temos potencial, temos que nos unir, somar forças, iniciativa privada e principalmente poder público ter iniciativas de vender vacaria, que temos tantas coisas maravilhosas aqui e que pode gerar muito mais progresso, desenvolvimento, emprego e renda para a nossa população. A vinícola está fazendo sua parte, mas temos que, principalmente o poder público, quando fala executivo, legislativo, buscar também vender melhor vacaria. O que está faltando é mostrar que vacaria tem muitos potenciais. 9h42, eu já volto. 26 graus na nossa lendária, bela vacaria.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Faça seu rancho nesta.
Pois aqui, trazermos de um setor para vir aqui, porque hoje está muito em voga fazer essas convenções, entendeu? E eles ficam 3-4 dias, isso que é interessante para nós, para a cidade. Então nós precisamos preencher. Então é alguma coisa diferenciada, é piscina, é cinema, é boliche.
Vai ter cinema também?
É claro, então é uma coisa interna para nós segurarmos o turista 2-3 dias. Então, a nossa parte nós estamos fazendo. O que nós precisamos, Vladimir, é que tem um foco também do poder público.
Claro.
Assim, ó, nós recebemos, por exemplo, no mês de abril, 280, 300 mulheres de Caxias, Bento e tal. Ia lá uma mulher e vendia vinícola para eles virem visitar. Mas daí eles queriam saber o que mais. Daí a gente diz, não, compra uma caixa de maçã, um queijo e tal. Nós precisamos criar roteiros aqui e vender vacaria. Vamos lá em Bento, vamos em Caxias, vamos, sei lá, Lages, Curitiba, e vender vacaria, que nós precisamos trazer o turista, porque ele não vem por acaso, senão ele vai a Gramado.
E
vai
potencial nós temos.
Potencial, João. Grande. O potencial de vacaria, principalmente o verão, é muito melhor que o inverno, é um verão ameno. Nós temos tudo para vender vacaria. Criar um roteiro, vender lá fora, fazer a pessoa circular um dia, depois passamos a 2 dias, passamos a 3 dias. Criar coisas, mas não esperar que venha. É que nem eu digo, a indústria. Vacaria é uma cidade com atrativa, é a menina dos olhos de todo mundo. 2 BR passando. Agora um ano ou dois fica pronta a outra aí. 2 BRs, 1.000 metros de altura, tudo plano. Onde tu vê empresa de Porto Alegre lá sofrendo com enchente, nós vemos aí em Caxias, Bento, onde pessoas querem ampliar e não conseguem, porque estão sufocadas. A geografia de Vacaria é fantástica. E outra coisa, nós estamos na metade da estrada de São Paulo. Livramento da Vacaria é a mesma distância de Vacaria São Paulo. Então, nós temos todo o atrativo. Agora, precisamos ir lá fora vender, porque ninguém vem aqui por acaso. E assim, tem que ter o foco importante. Todo mundo tem que saber o que a vacaria proporciona para quem quer instalar uma indústria. Todo mundo tem que saber o que a vacaria dá para alguém instalar um turismo. Eu estava dizendo, se passar um turista aqui na Rádio Fátima e pedir para a menina embaixo um deck, o que eu vou instalar a vacaria, eu não tenho o que dizer. Então, criar roteiros, ampliar essas coisas aí que nós precisamos, vender vacaria.
E antes, nessa questão do turismo, eu estou há muito tempo falando, nas BR-116, nós precisamos uma central de turista. Claro. Mas não, nada contra lá o CAT que está lá, a central. Nós temos que trazer para a BR, que o pessoal tenha a visualidade, pare para nós vender, como você disse, João, a vacaria e suas potencialidades. Nós temos que nos apresentar.
O atrativo aqui, ó, nós temos vacaria segurança bem razoável, uma polícia civil atuante, polícia militar, temos bons colégios particulares, nós temos o esporte, veja o que estão fazendo no tênis aí, que nós temos levado muito empresário a visitar. Né? Então, assim, precisamos pessoas que foquem, não é? Vamos trazer pessoas. Gramado não precisa mais, a pessoa vai ao natural. Agora, nós precisamos começar, porque a população não vai mais aumentar, Vladimir, daqui 5, 10 anos. Vacaria vai chegar a 70 milhões de habitantes, não aumenta mais. A natalidade hoje é muito pequena. Então, a tendência em 10 anos o Brasil começar a diminuir a população. O que tem que fazer? Melhorar o nível de vida da nossa população. E a melhor maneira de melhorar o nível de vida é com empregos melhores. Nós precisamos melhorar o nível de emprego para melhorar a população. Daí, naturalmente, ela vai ter uma melhor educação, melhor saúde. Então, precisamos melhorar o nível de emprego. E igual a turismo não existe.
Exatamente.
Eu vejo a falta quando vem um casamento de Lages ou de Curitiba, aí, querem um salão de beleza, querem um restaurante, eles querem no comércio comprar alguma coisa. O turista gasta, o turista não popa, o turista está aí para consumir. Porque tu veja, Ladimir, hoje nós vivemos 90 anos, cara.
É verdade,
a média.
É verdade.
E o que faz depois de 60? É viajar, gastar dinheiro. A época produtiva já foi. Então, assim, esse turismo de terceira idade também é muito importante. E é totalmente consumista. E principalmente mulheres. É impressionante quando chega um ônibus assim, 90% mulheres. A mulher hoje é o que consome, que é a máquina do Brasil.
Exatamente. Até casamento lá, o pessoal de Curitiba está casando aqui na vinícola.
Já teve um casamento, um jogador do Atlético Paraná.
Olha aí.
Até veio aí, então é dificuldade. Às vezes não consegue hotéis, coloca ônibus para outra cidade e tal. Mas isso aí faz parte. Então, assim, a nossa construção ali é para gerar...
Qual é a capacidade que vai ter o hotel, João?
É 120 apartamentos. É,
120.
É a capacidade...
E vai ter piscina térmica,
sim,
tudo?
Ela é a capacidade interna. Veja bem, não é um hotel de passagem, não é? É uma concorrência, às vezes, para a cidade. É para nós terminarmos o nosso ciclo de turismo interno. Para esses casamentos que vêm de longe, essas coisas que tem pessoas, empresas, querem fazer eventos, convenções... Então, é esse tipo, é uma coisa um pouquinho diferenciada do que a gente pensa, mas casa totalmente com o turismo. Né?
João, nosso tempo esgotou, muito obrigado, sei do seu dia a dia, da sua agenda, pela sua presença aqui, e principalmente, João, por você ter esta condição de dizer aqui, de que estamos investindo, queremos investir mais, estamos pedindo ao poder público que venha se somar conosco, porque nós temos potencialidade e a vinícola quer ajudar a crescer e desenvolver ainda mais, não só a vacaria, mas a região. Parabéns, João.
Não, isso é muito bom, Ladimir, assim, outras boas notícias que outra vez não falar, nós tivemos o enólogo do ano, que você já entrevistou.
Isso aí
repercutiu bem em todo o Brasil, é a capacidade.
Quantos enólogos tem a vinícola?
Tem 10 enólogos.
E
o André.
E o André Donati, o André, é o melhor do ano, hein?
Então foi o melhor do ano, isso aí foi um trabalho dele, particular, a inteligência dele, mas também da produção da vinícola e da qualidade da vinícola, que chamou atenção para todos. Então, muito obrigado a vocês, Ladimir, até uma outra oportunidade.
Vamos conversar mais, temos mais assunto aí, ficou pendente aí, mas temos que conversar. E fomentar essa questão do turismo aí, temos que falar também da mobilidade urbana aí, do trânsito, temos muita coisa que podemos melhorar e precisamos, né, que dessa iniciativa, principalmente do poder público aí. Por hora, João, obrigado, saúde para você aí, estamos sempre à sua disposição.
Até, um abraço a vocês todos.
Valeu, obrigado, este foi o empresário João Zanotto, diretor da Vinícola Campestre, que nos deu o privilégio de estar aqui nesta manhã. Ele que tem sua agenda aí, uma agenda concorrida diariamente, mas conseguiu arrumar esse tempinho para nós, tão precioso, para trazer tantas notícias boas e positivas. Falamos aqui, inicialmente, de que a vinícola, ano passado, vendeu 40 milhões de garrafas de vinho. Exportou, ano passado, senhoras e senhores ouvintes, 500 mil garrafas de vinho, e este ano vai chegar a um milhão de garrafas de vinho de exportação, inclusive conquistando novos mercados, por exemplo, está chegando em novos estados lá dos Estados Unidos e também na Índia, investindo também em maquinário aqui, ó, vocês ouviram? Aí que vai engarrafar diariamente a partir de abril uma média de 210 a 220 mil garrafas de vinho por dia aqui na Vinícola Campestre Vacaria, além desse investimento extraordinário que está sendo feito aí, deste hotel com 120 apartamentos, inclusive com piscinas térmicas, com cinema e tanta coisa boa. Parabéns, Vinícola Campestre! 9h58, segue aí Notícias da Hora e depois o Temática com a Fábia. A todos um excelente dia, paz e bem, e viva sim, viva intensamente a tua vida.
Seja no setembro amarelo, no outubro rosa, no novembro azul ou no dezembro laranja, o cuidado com a saúde...